Essa questão dos haitianos é uma delas. A alagação, outra. O isolamento do Acre, que estive falando há pouco com o governador Tião Viana, é outro. Então, são assuntos que têm uma interface direta com a nossa intervenção. Depois nós temos desigualdade territorial, mobilidade espacial e vulnerabilidade, povos indígenas, interculturalidade e direitos, afrodescendentes, direitos e combate ao racismo, à discriminação racial, e marcos para implementação da futura agenda regional em população e desenvolvimento. Então, esses temas todos estarão em debate esta semana na Organização das Nações Unidas, na 47ª Comissão Especial para Tratar de População e de Desenvolvimento em Nova York, e eu me farei presente representando a Comissão de Direitos Humanos. Me parece que a senadora Vanessa Graziottin vai representando a Comissão de Assuntos Sociais. E exatamente por isso, Não estou presente nesse seminário que acontece lá em Brasileia. Mas, senhor presidente, senhores senadores, concluindo a minha participação na manhã de hoje aqui no plenário do Senado Federal, eu gostaria de informar que conversei há pouco com o governador Tião Viana a respeito das dificuldades que persistem nesse momento de crise pelo qual o estado do Acre está passando. Ontem, por exemplo, a estrutura de travessia das carretas entre Porto Velho e Rio Branco, pela BR-364, que tem sido montada como uma operação de guerra mesmo há mais de 50 dias, mesmo a estrutura montada teve uma série de problemas. A balsa teve problema, o guindaste, o caminhão prancha que fazia a travessia das carretas também teve problema, e acabou que na quarta-feira tinham atravessado 30 carretas. Para ontem estavam programadas 40 carretas e só passaram 13. E hoje continua a mesma batalha para atravessar outras carretas, tentando viabilizar a solução desses problemas para que volte a atravessar pelo menos 40 ou 50 carretas para tentar devolver um pouco da normalidade da vida na cidade de Rio Branco e nas demais cidades do Acre. Vale reforçar, senhor presidente, que esse assunto é extremamente grave para o abastecimento da população e também para a funcionalidade, para o sistema econômico do estado do Acre. Imagine, senhor presidente, que um comerciante adquire um produto de São Paulo na esperança de levá-lo ao mercado, converter esse produto em dinheiro para pagar as suas faturas e também para honrar os seus compromissos. E esse produto simplesmente não chegou ao estado do Acre nos últimos 60 dias. Isso gerou uma depressão sem precedentes. Só para se ter uma ideia, no mês de março de 2013, entraram como produtos tributáveis no estado do Acre a importância aproximada de R$1,2 bilhão, produtos tributáveis. No mês de março de 2014, esse volume de entrada de produtos foi reduzido para R$500 milhões, ou seja, mais de R$700 milhões em produtos tributáveis deixaram de entrar no mês de março de 2014, no estado do Acre. Isso significa redução do imposto de renda, isso significa redução da circulação de moeda corrente no mercado local, um mercado extremamente dependente da circulação de dinheiro para poder gerar emprego no comércio, porque além dos empregos públicos gerados no estado do Acre, o maior empregador passa a ser o setor de serviços, o setor comercial, que tem uma contribuição muito grande. Então, esse momento de crise afeta esses segmentos todos e, claro, gera uma dificuldade a mais para a população que vai aos supermercados e se ressente de uma série de produtos que passa a ficar escasso no mercado por conta dessa dificuldade. Graças a Deus, conseguimos superar com todas as dificuldades, mas a gente pode se dizer que A situação está sendo superada graças à mobilização do governo do Estado, através do governador Tião Viana e toda a sua equipe, a Comissão de Defesa Civil, que inclusive nessa época, boa parte da Comissão de Defesa Civil do Acre se transferiu para Rondônia para dar suporte inclusive nessa logística e fazer com que essa logística aconteça. Temos também que agradecer imensamente a presença da 17ª Infantaria do Exército Brasileiro, através do comandante, o senhor general Novaes, que também abdicou completamente da vida pessoal nesse momento para atender a todos os chamados do povo do Acre, no sentido de atender as emergências. Ele disse que está permanentemente, 24 horas, com o telefone ligado, justamente para poder atender todas as situações. A Força Aérea Brasileira, que tem dado uma força tremenda com os aviões, né, o Hércules e o C-105, que tem feito transporte de produtos essenciais, aqueles mais emergenciais, e também as vias de acesso que tem se buscado através do Peru, através da via. Da rodovia do Pacífico, por onde tem entrado alguns produtos. Mas vale ressaltar que também o terremoto e a ameaça de tsunami na costa do Peru e do Chile afetam também essa via para se chegar até o Acre com certos produtos. Então, a gente está vivendo um momento de extrema dificuldade. Conversava há pouco com o governador Tião Viana, externando a minha solidariedade e dizendo que tem que ter força. Num momento como esse, tem que ter força, chamar a população a se mobilizar mesmo no sentido de se manter firme, porque o povo do Acre ele se caracteriza muito fortemente por essa capacidade de enfrentar adversidades. Aliás, o Acre tem uma história toda de enfrentamento às adversidades. Primeiro, aderiu ao Brasil e decidiu ser brasileiro por opção. Fez uma guerra isolada, sem o reconhecimento da pátria, para ser brasileiro. Aliás, o Acre é o único estado brasileiro que pode dizer sou brasileiro por opção, porque fez uma guerra própria para ser brasileiro. Através de um exército de seringueiros comandado pelo gaúcho José Plácido de Castro, o Acre se fez brasileiro. Essa porção mais ocidental do Brasil foi conquistada através de uma luta da Revolução Acreana. E assim começou a história do povo acreano. Então, o povo acreano sempre conviveu com adversidades e sempre superou e sempre trouxe novidades importantes para o Brasil. Então, nesse momento de dificuldade pelo qual o Estado do Acre está passando, o que temos de dizer ao governador Tião Viana é: tenha muita força, tenha muita fé em Deus, porque contra as intempéries da natureza, nós pouco podemos fazer. O que nós temos que buscar agora é reunir toda a nossa inteligência, porque quando muitas pessoas se juntam para pensar a alternativa, certamente as alternativas vêm, e exatamente por isso a gente tem externado a nossa solidariedade. Esta semana foi uma semana de busca aqui, junto ao Ministério dos Transportes, junto ao ministro-chefe da Casa Civil, O ministro Aloysio Mercadante, que a gente teve uma reunião muito produtiva com ele na terça-feira, e ele se colocou completamente à disposição para nos ajudar naquilo que for possível para diminuir o sofrimento do povo acreano nesse atual momento. E vale a pena ressaltar, porque foi fruto da nossa conversa com o ministro Aloysio Mercadante, que nós precisamos desburocratizar a entrada de produtos que estão sendo importados para o abastecimento do mercado do Acre. A vinda, por exemplo, de uma carreta de trigo passa por uma inspeção que eles pegam 1 quilo desse trigo em Assis Brasil, lá na fronteira do Brasil com o Peru, entre Assis Brasil no Peru com Inhapare, Assis Brasil no Brasil com Inhapare no Peru. Eles pegam 1 quilo de trigo e mandam de lá para Goiânia para fazer um exame, e só então é liberado para a entrada do produto. Ou seja, nisso demora pelo menos uma semana essa inspeção. E a gente foi reivindicar do ministro Aloysio Mercadante que o governo intervenha no sentido de criar um mecanismo mais ágil para a análise desse produto. Tem a Universidade Federal do Acre, tem a Embrapa, que pode fazer com seu laboratório uma inspeção desse produto e de tal maneira que seja liberada a entrada de maneira mais rápida, mais célere. E esse apelo a gente faz porque a situação é de emergência, a situação, na realidade, é de calamidade. O que foi aceito foi o decreto de emergência, mas a situação é verdadeiramente de calamidade, e a gente tem que criar todas as facilidades possíveis para que esse problema seja superado. Lembrando que a vazão das águas do Rio Madeira já começou, mas o tempo para que a vida volte à sua normalidade, nós não sabemos quanto será, porque a estrada foi danificada. Nós vamos precisar de uma operação de guerra do Ministério dos Transportes e do DENIT para a reconstrução do trecho da BR-364, porque com certeza não vai permitir uma trafegabilidade normal pelo próximo período. Depois, como nós ficamos a 1,70 m com a estrada submersa, nós temos que pensar na elevação do grade dessa estrada para o futuro, porque senão todo ano a gente vai ter essa interrupção. Então, vamos precisar de uma grande mobilização do governo federal, através do DENIT, do Ministério dos Transportes, para termos a volta da normalidade na ligação, na trafegabilidade de pessoas e de veículos, de cargas, entre Porto Velho e Rio Branco. Porque, senhor presidente, se não tiver essa compreensão de que trata-se de uma situação de absoluta excepcionalidade, os burocratas de Brasília podem querer tratar o assunto na normalidade, com as esperas de sempre. E, no caso, não é permitido espera. Vai ter que ter uma ação emergencial para fazer voltar a normalidade do tráfego entre Porto Velho e Rio Branco, sob pena da gente estender esse sofrimento por muito mais tempo. E a gente está verdadeiramente preocupado com o futuro da economia do Acre pelos próximos 2, 3, 4, 5 meses, se não tiver uma intervenção muito célere do governo federal para devolver essa normalidade. Agradeço o senhor presidente Rubem Figueiró pela tolerância do tempo e assim me despeço alertando de que a situação do Acre hoje exige intervenção especial pelo caráter excepcional da crise pela qual estamos passando, e temos certeza que o governo da nossa presidenta Dilma saberá ter a sensibilidade necessária para tratar do problema. Muito obrigado.